Começando mais um episódio do Grouxo, hoje dia 28 de... De quê? 28 de julho. Minha memória aqui já tá totalmente falhando. 28 de julho de 2022, menos uma quinta-feira na sua vida. Boa quinta-feira aí pra quem estiver me ouvindo. Como você já leu no título, hoje a gente vai falar sobre essa questão de adaptação, seja de videogame, de livro, de quadrinho, pro cinema. Já que aqui a gente tem falado muito de cinema, e o episódio passado foi totalmente cinema, porque foi sobre o visionário Zack Snyder. Então, por que que eu vou falar sobre se a adaptação precisa ser fiel, ou se a pessoa que está adaptando o material original pode ter liberdade criativa para poder criar em cima da obra original? Porque hoje, dia 28 de julho, eu já esqueci no mês de novo, há duas semanas saiu a série na Netflix do Resident Evil, o Resident Evil a série. O que logo assim, eu não tava sabendo que ia ser uma série Resident Evil. Eu tava mexendo no meu TikTok, acho que num dia do lançamento. Aí alguém postou, ou não lembro se foi no TikTok ou se foi no Twitter. Alguém postou, isso aqui é uma série, uma cena do Resident Evil, a série. Quando eu fui olhar a cena, era uma personagem cantando e dançando Dua Lipa. E eu vendo aquilo, eu fiz, esse é o tipo de bagaceira que eu quero assistir. Esse é o tipo de bagaceira que me conquista, o que me faz... como pessoa querer consumir tal obra. Então eu tava em mente aqui, essa série deve ser totalmente bagaceira, deve ser um pastiche, deve ser comédia. A adaptação não vai seguir ser aquela coisa sisuda e séria dos games. Vai ser uma coisa mais tranquilinha, vai ser uma pegada mais comédia. Já que eu tô vendo aqui essa cena que tá todo mundo reclamando, dizendo, isso não é Resident Evil, isso é outra coisa, mas não é o meu Resident Evil. Essa série não é o meu Resident Evil. Como é que uma personagem de 2036... tá cantando e dançando Dua Lipa no meio de um apocalipse zumbi. E eu aqui, só abrindo parênteses, eu quero dizer, por que não? Em 2036, ninguém vai mais saber quem é Dua Lipa. Essa, uma das maiores cantoras do pop mundial em 2022. Eu mesmo, toda vez que eu tô aqui, ainda no meu parênteses, eu tô malhando, eu tô escutando. Ou o álbum Future Nostalgia, e também em inglês na merda, Future Nostalgia, da Dua Lipa, ou qualquer coisa, uma Eva Max, um Eminem, pra vacanar, só aqui, ó. Porra, Eminem, fecha parênteses aqui. Então, Dua Lipa vai ser ouvida em 2036. A galera tá pegando muito no pé dessa cena, dizendo como é que uma pessoa no apocalipse zumbi, no ano de 2036, vai estar cantando e dançando Dua Lipa. Acho que a galera não viu a série e não entendeu o porquê e como essa cena se encaixa na trama. Eu vi a série completa, são só 8 episódios, cada um variando de 40 minutos a 1 hora. E eu tenho que dizer, a série é ruim. Ela não passa além de ser boa, ela não tem quase mérito nenhum. A série é ruim, beleza. Mas a série não é tão ruim quanto a galera tá dizendo que a série é ruim. A série, e aqui eu vou querer explicar esse meu ponto mais tarde. A galera tá dizendo que essa série é tão ruim que eles foram injustos com os filmes de Resident Evil que foram as primeiras adaptações. O com a Mila Jovovich, que é o diretor Paul W.S. Anderson. O visionário Paul W.S. Anderson. Então a galera no Twitter tá toda hora vendendo essa narrativa. Essa série é tão ruim que eu devo ter sido injusto com as adaptações de Resident Evil. E eu aqui eu vou dizer, vocês foram injustos sim com as adaptações de Resident Evil, mas não agora pensando por causa dessa série. Eu só vou deixar aqui bem claro que eu sempre fui vanguarda se tratando dos filmes de Resident Evil. Porque pra mim, eu gosto muito mais de consumir os filmes do que jogar os jogos. Eu gosto muito mais do estilo de ação, do estilo de narrativa, de toda a composição de cena que o Paul W.S. Anderson faz. Então, seja do primeiro lá, que saiu em 2002, ou o sexto filme que saiu em 2016, são filmes que ele consegue retratar uma ação, consegue trazer elementos dos games e consegue criar uma história a partir de todos os elementos que ele já tem pré-construído antes de Resident Evil. Então, por isso que eu acho que, além de ser... como adaptação de um game, uma adaptação literal, pode falhar, mas são mídias diferentes e são seis filmes bons. É uma sextalogia incrível. Mas continuando aqui, a série do Resident Evil, ela é realmente ruim. Mas eu acho que ela é ruim porque ela não conseguiu encontrar em que caminho ela ia seguir. Se ela ia ser a bagaceira da cena da Dua Lipa, ou se ela ia ser uma coisa mais séria, mais sisuda, como são os games. Então ela fica nesse meio termo de vai, não vai, e acaba que ela não chega a lugar nenhum. Eu não perdi, sei lá, tem 8 episódios valendo de 40 minutos a 1 hora. Sei lá, vamos dizer, 9 horas da minha vida eu perdi jogando no lixo nessa série. Não, Ainda tem coisas interessantes nessa série, já que eu mesmo já disse que ela não é tão horrível como a galera tá vendo essa narrativa que ela é. A trama que se passa no passado, que tá contando lá a história das filhas do Wesker, que é a Billie e a Jade, ali acho que é o ponto alto da série. Esse passado que tá desenvolvendo a trama da onde se passa o presente, o passado é muito, muito, muito mais interessante do que a trama no presente. Já que a trama no presente foca mais só na Jade tentando fazer um. Passando por peripécias até chegar num navio que chama a universidade. E ela correndo de zumbi, aí corre de Liker. Aí tem um cara lá que dá umbrella, que tá tentando perseguir ela. É muito chato, é muito repetitivo, a gente já viu isso. Agora, a parte que tá no passado, que tá tratando uma relação das duas irmãs, do pai delas, que é o Wesker, mostrando como é que a nova Raccoon City foi dominada por zumbis, toda essa interação adolescente e teen. Ali é o ponto alto da série. Eu acho que se a série tivesse focado só nessa parte do passado das protagonistas, seria uma série até tancável. Não seria tão intancável quanto ela é. Já que toda a gente tem que estar transitando das tramas no passado, da trama no presente, e quando ela chega num navio que tem lá a filha dela, o marido, é muito, 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 muito intancável. A série é meio previsível também. Agora, ela é uma adaptação de um game, só que ela não é uma adaptação literal. A galera que estava produzindo ela teve a liberdade criativa de poder criar em cima do game. Isso aqui é o meu ponto principal com esse episódio do Groucho hoje. Por que a galera cobra que uma adaptação, se liga no termo que eu usei, adaptação, seja literal, ipsis literis, do material original? Eu fico com esse questionamento aqui. Porque toda vez que sai, seja uma adaptação de quadrinho, um livro, videogame, a galera que conhece a obra original fica com o quê? O cu estufado, porque, ah meu Deus, trocaram a etnia de personagem. A trama não é desse jeito, acontece aquilo, não é desse jeito, não foi assim. A galera não entende que uma adaptação não tem que ser literal, já que tá adaptando uma coisa pra outra mídia, não tá fazendo um copy e cola, um Ctrl-C, Ctrl-V. Pra pegar um livro e colocar no filme. Sei lá, pegar o Duna aqui, que eu tô olhando aqui pra mim, instante eu vi o Duna. O livro do Duna, até onde foi o primeiro filme lá, a parte 1 do Duna que o Denis Villeneuve fez, vai até acho que, sei lá, ele cobre quase metade do livro, até a parte lá onde o Paul, ele chega lá se juntar com a galera, com os Fremen. Beleza, foi até ali. Só que o Denis Villeneuve, ele escolhe por cortar muita coisa desse desenvolvimento que era essencial para o livro fazer sentido e para a trama do Paul, para o Paul se juntar aos Fremen e aceitar o destino dele de virar o Paul Muad'Dib, de virar o Zul, de virar o Quisar Haderach. Muita coisa que tem aqui na trama do livro para poder fazer um sentido num todo, o Denis Villeneuve corta e ele prefere focar em outras coisas que o livro apresenta. Então, para mim, que eu li o Duna e eu tenho muito essa crítica ao filme do Villeneuve, é que ele corta a parte essencial da trama de quem é o espião da Casa Atreides. Ele faz isso, ele joga totalmente de lado a parte de politicagem sobre a Arrakis, da Casa Atreides, da Casa Harkonnen e do Imperador Shaddam. Ele corta quase tudo isso e foca mais numa coisa de desenvolvimento da religiosidade de Arrakis, da Duna. Então ele foca mais em, sei lá, coloca essa coisa mais mística do Paul tendo as visões, dele tá sonhando com a Shani, dessas coisas assim, que eu entendo que ele quis fazer isso para poder o filme ser mais palatável, ser mais tancável para quem estiver assistindo. Só que para mim, que sou fã da obra original, que li o Duna, que sei o livro, para mim foi uma adaptação mal feita. Mas nem por isso eu tô dizendo que o filme do Duna é ruim, porque ele adaptou, o Villeneuve adaptou o que ele quis e adaptou o que ele não quis. Não, eu entendo por que ele fez, por que ele optou em fazer, como ele fez, o que ele deixou de fora e o que ele deixou de dentro, o que ele alçou a destaque e o que ele tirou a destaque. Eu vi o filme do Duna, eu gostei do filme do Duna, porque eu sabia que ia ser uma adaptação e não uma adaptação literal. Agora, galera, quando vê, sei lá, o filme do Resident Evil, um filme de Harry Potter, um filme do Senhor dos Anéis, um filme do Percy Jackson, a galera fica maluca porque o filme não é um copia e cola do que está escrito no livro. Você quer pegar, sei lá, um obra que é um copia e cola. Você vai ver muito dessa, sei lá, desses fan-made, ou então curta feito por fã, que eles pegam todos os diálogos, todas as coisas que tem nos livros, ou sei lá, algum quadrinho, alguma coisa, e adaptam tintim por tintim do que está escrito no material original. E quando você vai ver, fica uma merda, porque são materiais pensados para certo tipo de mídia. Uma linguagem de quadrinho talvez não funcione numa linguagem cinematográfica. Uma linguagem de livro talvez não funcione numa linguagem cinematográfica ou numa linguagem de série. Então é isso aqui que eu sempre fico meio puto aqui quando eu vejo a galera reclamando de adaptação. É porque a galera cobra que seja seja fiel ao material original. Se você quer uma coisa fiel ao material original, só é ficar com o material original e não consumir a adaptação, caralho. Não é tão simples. Voltando agora aqui ao Resident Evil. Resident Evil teve 6 filmes. Os 6 filmes foram dirigidos pelo Paul W.S. Anderson. Ele já tinha feito a adaptação, ele trabalha muito com a adaptação de videogame, porque nos anos 90 ele tinha feito a adaptação do Mortal Kombat, que não tem nada a ver com o jogo Mortal Kombat, e mesmo assim, todo mundo fala que é um bom filme. É o melhor filme de Mortal Kombat que poderiam ter feito naquela época. Só é comparar o Mortal Kombat que ele fez, o primeiro, com o Mortal Kombat 2 e o 3, que ninguém gosta, porque eles foram tentar, vamos ser mais fiel ao jogo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e não ficou legal. O Resident Evil, ele pega o primeiro filme lá, ele cria todo o clima de Resident Evil, ele cria toda a mística, a Umbrella, o Star, tudo, e bota uma personagem lá, que é a Alice, feita pela incrível Mila Djokovic, pra gente ser colocado na trama, como lá, o espectador tá sendo colocado no papel da Alice, pra ele conhecer o mundo de Resident Evil, a partir de um ponto de vista de uma pessoa que também tá sendo apresentada agora, a esse universo que ela faz parte. Então é uma coisa que ele colocou como recurso narrativo, que funcionou perfeitamente, pelo menos pra mim. O primeiro Resident Evil, eu acho que ele é um ótimo filme. Assim como o segundo, que é quando a Alice, ela sai daquela... O primeiro filme, ele fica locado numa mansão, que é bem naquela pegada do Resident Evil, fica mais locado em um local só. E depois, quando ela sai pro Resident Evil 2, o filme, ela sai pra explorar o Raccoon City. Aí vem mais personagens dos games. Ele acha que no segundo filme ele apresenta a Jill. Acho que no terceiro também, ou no segundo ainda, ele apresenta a Claire. Então ele vai criando uma trama totalmente única, usando o universo de Resident Evil, e ainda assim, aumentando a trama dele, dando sustância, dando um contexto, trazendo aspectos e mais personagens e mais referências do game para essa história boa que ele já estava criando dentro do universo onde se tem infinitos tipos de história. Não é você pegar, sei lá, você vai pegar o primeiro jogo de Resident Evil e botar num atriz para adaptar tintim por tintim, porque se você quisesse fazer isso, você via as gameplays no YouTube separado, você jogava o jogo. Pra que vai assistir um filme se você tem a mesma coisa no videogame? Não faz sentido. Só você ver agora, os 6 filmes de Resident Evil feitos pelo Paul W.S. Anderson, eles têm uma história única, eles têm um tipo de ação que eu acho que só o Paul W.S. Anderson consegue fazer esse tipo de ação. Todo você pegar esse cinema de ação mais recente, é tudo picotado. É câmera na mão tremendo, é corte toda hora. Você não consegue ver nada da ação, você não consegue vislumbrar uma luta. Você pegar aquela cena inicial do Resident Evil, agora eu não lembro se é do 5 ou do 6, que é um corredor branco, a Alice vestida lá de fetiche com aquela roupa de couro, correndo e matando uma porrada de zumbi, matando uma porrada de gente da Umbrella. Você não vê, né, quase nenhum diretor de ação fazendo isso. Poucos diretores de ação vão fazer isso. Eu acho que essa vanguarda desse cinema de ação bem feito e bem produzido é o Paul W.S. Anderson. Você pega o filme que ele fez e como ele trabalha o 3D, porque acho que o 3D muito bem trabalhado é só pelo Paul W.S. Anderson e pelo James Cameron, pra você ver como é o nível de comparação. Você vê o tipo de 3D que ele faz, seja no Resident Evil, no filme Pompeia, no Corrida Mortal, que é outro filme, outra franquia gigantesca que tem encabeçada pelo Paul W.S. Anderson, que tem o Jason Statham dentro de uma prisão se fazendo pelo Frankenstein numa corrida onde tem a la Mario Kart, onde ele vai correndo, pegando bônus e dando tiro com o carro. Essa franquia tem que ser revisitada com mais amor, porque recentemente, ano passado, eu descobri que teve um quarto filme, e eu ainda não vi esse filme, porque eu acho que não é Paul W.S. Anderson fazendo, então por isso é ruim. Mas você pega o Pompeia lá, que ele conta a história do Monte Vesúvio lá, de Pompeia, que pegou fogo e destruiu a cidade. Você pega o estilo de ação e a forma como ele trabalha o 3D, deixa eu pesquisar aqui quando é que Pompeia saiu. Pompeia de 2014. Pompeia de 2014. Eu vi esse filme no cinema quando saiu com meu pai em 3D. Foi uma das poucas. Peraí que eu tô meio ofegante aqui, que eu tive que parar meu raciocínio no meio pra poder subir uma compra de mercado aqui de mês. Aí eu subi tudo uma vez só pra não ter que estar subindo a escada várias vezes. Mas isso aqui é irrelevante pra você, meu querido ouvinte. Então, seguimos. Pompeia de 2014. Ele foi uma das poucas boas experiências que eu tive com cinema 3D na minha vida. Assistindo no cinema. Porque fora do cinema eu vi Sharkboy e Lavagirl em 3D, num filme locado, numa locadora aqui do bairro, na rua M ali de junho. E ele tinha um filme em 3D e ele dava o óculos pra você ver em 3D. E eu vi numa televisão de tubo. Foi uma das poucas boas experiências com 3D que eu tive. No cinema eu só posso contar duas: Pompeia e o filme do Zé Comeia. Pra você ver como 3D é uma coisa muito otária, que é só pra deixar o filme ficar mais caro. Eu não tive a oportunidade de assistir o Avatar logo assim que saiu no cinema, pra poder ver esse 3D que todo mundo comenta. Mas hoje, esse ano 2022, o Avatar 2, eu vou fazer questão de ir numa sala XD 3D, que eu quero ter essa experiência que estão tanto prometendo do Avatar. Mas Pompeia foi uma das poucas boas experiências que eu tive com 3D. Eu já falei isso umas 4 vezes que eu perdi aqui meu raciocínio porque eu tô cansado. Foi mal, meu ouvinte. Então, Paul W.S. Anderson, ele tem essa assinatura própria, essa visão de como ele quer fazer a ação do filme, que ele também, que ele imprime em todos os seus filmes, que é uma ação. Ele faz uma ação épica, onde ele consegue pegar quadros bonitos e sempre fazendo esse corte rápido, de filha da puta. Ele treina os atores para poder fazer cena de luta. A Mila Djokovic, ele consegue fazer, exprimir o melhor dela desde o Resident Evil, com aquelas lutas que ele faz. E toda a iconografia que ele traz do Resident Evil para a franquia dele, eu acho incrível. Agora, tratando um pouco de saindo do Resident Evil, não, um pouquinho ainda saindo do Resident Evil, mas falando um pouquinho de adaptação de videogame. A galera fala muito que não tem como adaptar videogame meio para o cinema. E eu meio que concordo com isso. Os poucos filmes que a gente tem adaptado de videogame para o cinema, a gente pode dizer que são filmes ruins. O filme do Mario é ruim. O filme do. Esqueci agora. Do Assassin's Creed, do. Sei lá. Street Fighter. A gente sabe que são filmes ruins. Mas a gente tem que lembrar dos bons filmes de adaptação de videogame foi pro cinema. O Tomb Raider. Eu não posso falar muito do Tomb Raider da Angelina Jolie. Porque eu sempre teve visto um. E muito tempo atrás, quando eu era criança, eu não lembro muito desse filme. Mas o Tomb Raider, que saiu recentemente com Alicia Vikander. É um filme que ele copia cenas, copia os quadros do videogame. E mesmo assim ele consegue criar um pouco em cima. E é um filme que eu gosto muito. Só que se a gente for falar de adaptação de videogames, a gente pode dizer que 90% é ruim e 10% é boa. Esse 10% eu queria deixar para os filmes de Resident Evil, para os filmes de Sonic recente, o Sonic 1 e o Sonic 2 são uns bons filmes. Talvez a animação, porque é uma animação, se tratando de animação, do Ratchet Clank. O filme do Warcraft, que muita gente critica o filme dizendo que o filme é ruim, que o filme não sei isso, mas é um bom filme. Esse filme ainda vai ser revisto com um olhar mais apurado e mais pra ele. O primeiro filme do Silent Hill, que ele se trata, ele mesmo sendo adaptação de um jogo, ele se vende como um filme de terror próprio, é um filme bom. Então, para fechar aqui sobre filme de videogame, a gente. Porque eu acho que realmente a linguagem no videogame é muito difícil de adaptar para um filme, principalmente quando você quer fazer uma adaptação literal. Porque no videogame é você jogando, você tem interação com a narrativa, você tá ali diretamente vivendo aquela narrativa. Você jogar isso para um videogame, para um filme, você tira muito dessa narrativa de game. Ou você faz uma adaptação criando coisas em cima, como o Paul W.S. Anderson fez. Ou você vai fazer uma adaptação fiel que vai ser meia bomba. Então, fechando aqui a adaptação de games e falando um pouquinho de adaptação de quadrinho. De adaptação de quadrinho. A gente, toda vez que vai anunciar um filme, uma série, qualquer coisa que seja de quadrinho para um cinema, para streaming, sempre vai ter aqueles nerds reacionários, preconceituosos do caralho, que vão ficar puto porque não tá seguindo à risca o material original. Aí fala, trocaram a etnia de um personagem, estão querendo lacrar. Estão fazendo aí pela craque, lacrando lucra. Aí estão fazendo mimimi, é lacração, é feminista, não sei o quê. Se você ver essas páginas aí, tipo o Facebook, tipo o Quarto Mundo, essas páginas de incel. A gente vê bons exemplos de adaptações. de quadrinhos e maus exemplos. Um que é fica entre bom e ruim, que eu vou falar depois, mas você pega aqui o filme do Guerra Civil, que é o Capitão América Guerra Civil, que é do MCU 2016. Ele pega pra adaptar o quadrinho Guerra Civil do Mark Millar, que ele fez pra Marvel. O quadrinho Guerra Civil, ele é um clássico Marvel. Então você pensa que se vão ter uma adaptação para o cinema, eles vão seguir a risca do que o Mark Millar fez. Só que a gente tem que pensar que o Mark Millar é um porra louca, que parece que tem 13 anos, que ele, tudo que ele escreve é pra querer chocar a pessoa. O Guerra Civil, onde ele fica mais... Ele tem mais sutileza em tentar fazer essa coisa. Mesmo assim, ele é muito descabido. Ele faz um Capitão América totalmente reacionário, conservador, pró-armas. Se ele fosse uma pessoa da vida real, ele seria um redneck americano que luta para ter seu direito às armas. Fala, os imigrantes estão roubando nossos empregos. Algum bagulho assim. Ou então... E o Tony Stark, ele é o... Sei lá. O liberal querendo trabalhar com o governo. Um Elon Musk da vida. Tô perdendo o fio da merda, que eu realmente tô meio cansado aqui. Então agora o small talk vai aumentar, já que eu tô meio lelé da cuca. Você, quando vai fazer a adaptação do Guerra Civil pro cinema, você meio que não coloca essa característica de um reacionário, um redneck, um Willy Billy, no Capitão América. Você traz ele numa coisa mais moderada. Você faz o Tony Stark, no quadrinho, ele é visto totalmente como um vilão, já que ele quer estatizar os heróis. Só que você vê aqui no filme que não, o Tony Stark até tem um bom ponto. Ele tá querendo que a galera não aja... como um vigilante da lei, como o Capitão América do quer. Ele quer que o Capitão América lá quer ter liberdade, ele quer ser pro-armas, ele quer sair e bater num vagabundo que ele quiser e não ter nenhuma consequência sobre isso. O Tony Stark no filme, não, ele faz, a gente vai aqui pra trabalhar pro governo, a gente vai pra onde precisam da gente, a gente não pode intervir em qualquer lugar, em qualquer política estrangeira, a gente vai ter aqui um plano de saúde, a gente vai ser um funcionário público. E o Capitão América é totalmente contra isso. Você, quando faz essa inversão pro filme, fica muito mais interessante e muito mais legal de se consumir do que o próprio quadrinho. Mesmo achando um bom quadrinho, Guerra Civil do Mark Millar é um clássico Marvel. As próprias adaptações que o Sam Raimi fez para fazer a trilogia do Homem-Aranha dele, trazer uma coisa da teia orgânica, que não tem os quadrinhos, pra tentar passar esse fio narrativo que ele quer de puberdade, de crescer pro Homem-Aranha, trazer essa coisa mais jovem de ganhar poderes e estar passando pela puberdade, várias coisas. Ou então, que é o caso aqui, que ele segue a risca e fica nesse limiar de bom e ruim, que é o Watchmen de Zack Snyder, voltando a falar do mitinho Zack Snyder. E só que abrindo parênteses, Zack Snyder, acreditamos na sua inocência, fecha parênteses. O Zack Snyder, ele copia quadros, ele copia cenas, ele copia diálogos, ele copia tudo de Watchmen. Só que o filtro narrativo, pela visão do diretor, visão do artista Zack Snyder. Então ele faz um copia e cola, só que trazendo essa assinatura própria dele. Então o final que ele muda de não ser uma lula alienígena, e ser assim a energia do Dr. Manhattan que o Ozymandias usa para criar o inimigo comum, não ser uma lula alienígena e ser o Dr. Manhattan, É Zack Snyder tentando criar. É a visão artística de Zack Snyder. E pra mim é um final muito bom. Ele faz muito sentido com a linha narrativa do Watchmen. Faz muito sentido com o personagem do Ozymandias. É uma coisa que eu gosto. Só que você for olhar todo o filme do Watchmen, tirando o final, é um copia e cola da superfície de Watchmen. Ele copia exatamente o que o Dave Gibbons ele desenha. O Zack Snyder vai lá e filma. O que o Alan Moore escreve, o Zack Snyder vai lá e bota os mesmos diálogos, as mesmas coisas, só que ele não tem a malícia e a nuance do que o Alan Moore estava querendo passar. Então ele só pega essa superfície de Watchmen e joga na tela. Quando ele cria, é o que ele muda o final. Voltando agora para o meu ponto principal, é porque a galera não consegue aceitar que uma adaptação não vai ser fiel ao material que ela quer. Porque a galera é tão contra a arte. Acho que tem um cachorro latindo aqui. Qualquer coisa eu vou matar. Não. Eu vou dar muito carinho pro cachorro. Voltando. Porque a galera não aceita essa visão artística, a visão do diretor, a visão da produção sobre a obra que ela vai consumir. Porque a galera quer tanto que essa outra mídia que tá adaptando uma coisa que ela gosta seja fiel e seja totalmente igual ao material que ela quer. É um questionamento que nem eu sei responder. Porque eu acho que pimenta no dos outros é refresco, né? Quando eu vejo aqui Resident Evil, que é um jogo que eu não é uma franquia de jogo que eu amo de paixão. Eu vejo o filme, eu vejo a série. E voltando pro Resident Evil, uma coisa que eu não falei. Só que abrindo um parênteses pra eu poder continuar. O filme de Resident Evil que saiu ano passado, o 2021, Bem-vindo a Raccoon City. Ele é um filme de 2021, que parece um filme que foi feito nos anos 90, ou início dos anos 2000. De uma narrativa tão fora de contexto que ela tem. Acho que a atualização que ela tenta trazer é esse telefone. É uma coisa... Um filme muito... Ele é muito mais fiel aos games, trazendo os personagens. Tem o Chris, tem a Claire, tem a Jill, tem o Leon. E é uma coisa que os fãs deveriam gostar. E os próprios fãs, tendo essa coisa de ser mais fiel, não gostaram. Então é uma coisa que ficou muito na minha cabeça. O filme do ano passado, eu admito que é um filme meio meh. É um filme meio ruim. Só que eu achei ele divertido pra caralho. O filme, mesmo sendo ruim, ele é divertidinho. Ele é maneirinho. O filme, ele todo mundo pensando que o Leon ia ser o herói porque jogou Resident Evil 3. O filme caga na cabeça do Leon, fazendo ele ser totalmente patético. É pra você ver. É uma adaptação, mesmo assim consegue criar. Então, voltando aqui, só dando esse complemento de Resident Evil aí pro meu ouvinte que gosta de Resident Evil. Essa coisa da galera não aceita numa visão artística, uma visão do diretor sobre seus filmes. Só você pegar o Senhor dos Anéis. A trilogia Senhor dos Anéis é uma das trilogias mais aclamadas e uma das melhores trilogias que o cinema já produziu. Só que a galera não gosta da trilogia do Senhor dos Anéis. A galera não. Os fãs mais assíduos de Tolkien não gostam da trilogia Senhor dos Anéis. Porque ela é muito mais ação do que ela é aquela coisa contemplativa, meio um rito católico que o Tolkien passa nos seus livros. Porque se você for ler O Senhor dos Anéis, O Hobbit, O Silmarillion, qualquer coisa que seja que o Tolkien escreveu, por ele ter essa influência católica de toda a sua criação, ele fica muito, muitos momentos do livro numa coisa mais contemplativa, de pensar, de, sei lá, a sociedade do Anel parou, elas estão sentadas numa grama, essa relva tinha cor esmeralda, tão quão brilhava o céu, porque esverdeado era. E o Tolkien, ele vai narrando assim, esses momentos que ele tem, onde a sociedade do Anel, os hobbits param para tomar café, tomar o segundo café. É uma coisa de compartilhar comida, compartilhar lembras, de parar e admirar aquele mundo fantástico onde o Tolkien pode ser o mais descritivo que ele consegue ser, de parar e explicar porque aquela trama, o enigma lá da porta das ilhas, das Minas Tirith, do fale amigo e entre, até o Frodo descobrir que tinha que falar amigo em Elvish. Então, no Senhor dos Anéis, o filme é muito mais direto, é uma coisa muito mais ação do que uma coisa mais contemplativa que o Tolkien tem nos livros. Então, muitos fãs ficaram muito putos com isso. Mas você vai dizer que a trilogia do Senhor dos Anéis são filmes ruins, são adaptações ruins de Tolkien? Não! Você vai dizer que O Hobbit é um livro que tem no máximo 150 páginas. Foram divididos em 3 filmes de quase 3 horas cada. Aí você pode dizer que pode ter sido uma má adaptação de Tolkien, mas como o filme não funciona, o primeiro Hobbit, o Jornada Inesperada, o segundo, a Desolação de Smaug, o terceiro, que é a Batalha dos Cinco Exércitos, só abrindo um parênteses aqui, o Hobbit, a Batalha dos Cinco Exércitos, tem que se chamar o Hobbit lá de novo outra vez. Mudarem para a Batalha dos Cinco Exércitos só mostra como a Universal é pau mole, e não quis botar um título que fosse mais diferentão, quis colocar a Batalha dos Cinco Exércitos, foda-se. O Hobbit pode-se dizer que é uma má adaptação do livro O Hobbit. Porque o livro tem 100, 150 páginas e dividido em 3 filmes de quase 4 horas cada. Então tem 4, quase 18, 12 horas de filme de um livro que é pífio. Então muita coisa ali o Peter Jackson teve que se virar nos 30 para poder fazer. Agora, tentando voltar de novo. Uma coisa que eu tô tentando voltar e tô tentando explicar, mas nem eu tenho essa resposta. Porque como eu tinha começado a dizer, no Duna, eu li o livro Duna, acho que um dos meus livros favoritos, mas eu como fã, eu falo, a adaptação que foi feita pro filme do Duna, do Denis Villeneuve, é ruim. Eu achava que o Duna ia ser o melhor filme do ano passado, e pra mim ele foi um filme ok, porque eu tinha muita expectativa em cima do filme, então eu acho que é isso. O mal do fã é ter expectativa e não ter a malícia de saber que se o filme vai adaptar de uma forma que o diretor quer, porque o diretor é um artista criando. Ele não vai pegar a obra de outra pessoa e transpor numa tela igualzinho, fazendo um copia e cola. Então acho que o problema é esse, o problema é a expectativa criada em cima, a expectativa de que a pessoa responsável em adaptar não seja um artista. A gente quer que ele seja um, como é que é o nome do diretor? Que ele seja um John Watts da vida, que pega um filme do Homem-Aranha para fazer, em vez de tentar fazer um filme do Homem-Aranha, ele pega o Homecoming e vai fazer um filme do John Hughes. Ele quer fazer um filme dos anos 80, de jovens dos anos 80, para uma geração dos anos 2022. Como é que você pega um filme do Homem-Aranha, que é um herói mais atemporais que tem? Você pode fazer o Homem-Aranha de vários jeitos, seguindo o material, seguindo a essência do personagem. Ele, o Peter Parker, como ele é atemporal, como Sam Raimi fez. O filme 2020, o filme 2002 do Homem-Aranha, o Peter Parker é um Peter Parker atemporal. O John Reeves pega o Homem-Aranha para fazer no MCU com Homecoming, De Volta ao Lar, e ele faz um filme em 2000, sei lá, 2016, 2017, que o filme saiu, usando de base os filmes de adolescentes que eram feitos nos anos 80, Gatinhas e Gatões, Clube dos Cinco. Não tem como, galera. É uma adaptação ruim de Homem-Aranha. Não fala com o público, não dialoga com o público atual. Você for pegar filme teens, você tem que seguir, sei lá, um Superbad, aquele lá que é feito pelas meninas que eu esqueci. Acho que não é, sei lá, Booksmart. O nome em português eu não tô lembrando, mas é daquela menina lá. Tem a Kaitlyn Dever e tem aquela gordinha que também faz Lady Bird, que é outro filme de adolescente que dialoga com o adolescente atual. Você não vai pegar um Homem-Aranha e fazer. Aqui, eu já tô como aqui, ó. Você pode ver. Eu, como fã do Homem-Aranha, não tô aceitando a adaptação que o John Hughes fez e a visão do artista que ele fez. Foi o maior exemplo que eu pude dar agora. Você pode ver que até eu tô aqui tentando falar por que que a galera não aceita que uma adaptação seja uma adaptação e não seja fiel ao material original, e eu mesmo não aceito a visão artística do John Hughes. Então é isso, a gente não quer que os diretores criem quando é as obras que a gente ama. A gente só quer ir lá e ver uma coisa copiada e colada. É totalmente maluco, totalmente impensável. Eu, como aqui, eu tô tentando fazer uma ode a deixar o diretor criar, deixar ter uma visão artística, mas com os produtos de consumo que eu gosto, eu fico totalmente. Não, pera lá, calma, calma! Então, eu acho que é uma coisa que não, é uma coisa muito humana. A gente nunca vai ter uma resposta para isso. Então é só a gente, sei lá, tentar evoluir como ser humano, parar com essa palhaçada de não querer ver uma adaptação e não ser tão apegado a essas obras de consumo, porque apesar de ser arte, de ser tudo, elas são programas, são quadrinhos, são livros, são filmes, são videogames para consumo. É tudo produto do capitalismo tardio para fazer a gente gastar dinheiro. Então a gente não tem que ter esse amor tanto pelo produto. A gente tem que pensar como um produto, é uma coisa que a gente consome, que a gente pode gostar, mas não botar nossa vida em função disso. A gente tem que continuar consumindo e gostando como gente normal. Não tá vivendo maluco que nem eu tava enlouquecendo agora em querer chegar o John Watts, mesmo sendo um bosta, e fazer filme medíocre. Voltei aqui de novo. A gente tem que virar essa chave de consumir de forma consciente, não consumir endeusando. A gente tem que ter esse afastamento de pensar o que é o produto, o que é realidade, o que a gente ama, o que a gente não ama. E eu acho que eu tô ficando meio teoria da conspiração. Então vai acabar esse episódio do Groucho agora. Hoje é dia 28 de junho de 2022. Menos uma quinta-feira na sua vida, meu ouvinte. E agora, quando eu tô gravando esse episódio, a gente tá com 197 reproduções no Groucho. Daqui 3 reproduções, a gente vai chegar a 200. A gente tá no mês 7, né? É, no mês 7, começou em dezembro. O Groucho tem 8 meses e já bateu a marca de 200 reproduções, eu acho. Então, a gente pode dizer que a gente tem um grande sucesso. Então, tudo isso não é graças a mim, é claro, porque sou eu que tô aqui gravando e sou eu que tô fazendo o conteúdo para vocês. E também graças a vocês que estão ouvindo. Vocês são malucos de estar ouvindo aqui, acho que é o 17º ou 16 mais 1. Ah, não, o Jair não é mais 17, não. Então a gente pode voltar a falar 17. É o 17º episódio e ainda tem gente aqui ouvindo. Então vocês são completamente malucos. E pra vocês eu tenho a fazer como sempre: reverência, reverência, reverência. O próximo episódio do Groucho é na quinta que vem, a outra, não sei qual é a data, mas vai ser em agosto. Eu acho que a gente vai voltar o terrorzinho. Vamos faltar falar no terror aqui no Groucho. Então, daqui pra lá desse, vai ser um terror, vai ser um tema totalmente que você não espera. Então, meu ouvinte aqui, eu só queria aqui terminar com a mensagem: consuma de forma consciente, não ame o produto, como se fosse uma coisa assim de usar. deixe o diretor, a produção, o artista criar e não seja tão ligado a essas obras a virar um demente como eu tava virando com Homem-Aranha, ou com Duna, ou sei lá, com Trono de Vidro, com sei lá, qualquer quadrinho, qualquer coisa. Não seja maluco. Até a semana, quinta que vem, a outra. Valeu, meu ouvinte. Até a próxima.